One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre cutelaria. E eu tenho a honra de falar com esse mestre cuteleiro lá de Vacaria, do Rio Grande do Sul, o Darlan Salles. Tudo bem, Darlan?
Olá, olá, Gabriel. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade aí. Muito obrigado pelo convite.
Poxa, que legal, Darlan. Eu que eu te agradeço aí. Venho acompanhando o seu trabalho, né? Fazendo aí facas customizadas, facas aí artesanais, assim, lindíssimas, né? Poxa, então é muito, muito legal aí falar contigo. Mas conta pra gente, Darlan, como que começou essa paixão aí pela cutelaria?
Ah, um dia eu olhando no Facebook e vi o trabalho, né? O cara postou uma faca. Eu achei interessante, eu não sabia que dava para fazer em casa. Daí entrei em contato com essa pessoa, com esse cara que fazia, né? Tudo ele me explicou e tal, né? Daí eu digo, ah, vou tentar. Daí ele foi me dando um auxílio, eu fui, né? Comecei a pesquisar, ele já daí me mostrou como é que era, tudo, né? O pessoal que fazia, né? Esse tipo de trabalho. Comecei reformando uma faca, né? Na verdade, a maioria do pessoal começa nesse ramo, tu começa meio que reformando uma primeiro, né? Para ver se tu consegue, ver se dá certo, né? E daí, então, fiz essa reforma, ficou bom, né? Gostei do resultado, assim. Era uma faca, assim, né? Tava jogada, assim, há muitos anos, né? Reformei, ficou bom. E aquilo dá um prazer enorme, né? Conseguir fazer aquilo, né? E daí, esse rapaz que me incentivou a fazer isso, ele então experimenta fazer uma para tu ver. Se tu fazer uma, daí tu vai ver que é muito melhor esse prazer que, né, dá, né? E daí inventei de fazer uma, nossa, daí foi bem legal, né? E fiz a primeira e daí não consegui parar mais. Foi um vício, assim.
Imagino, Darlan, nossa, que bacana. E aí, Darlan, mas como que funciona aí? Aí tem que comprar, tem alguns equipamentos, né, para você fazer uma faca, assim, né, parte de forja, assim, como que funciona?
Sim, é, no começo ali, a gente faz meio que na raça ali, sabe? Sem muita máquina, mas na lima, né? E faz os tratamento térmico na churrasqueira em casa, sabe? Bota no carvão ali, esquenta com um secador de cabelo, consegue fazer o tratamento térmico, tudo, né? Daí tu vê que ficou bom. Depois tu começa a procurar, né, meios, né, para fazer aquilo melhor, né? Daí fui de atrás, comprei uma forja, né, para esquentar o aço na temperatura, né, para fazer os tratamentos térmicos, para tu poder deixar na temperatura certa para forjar também, né? Daí comecei a comprar algumas ferramentas, algumas máquinas para auxiliar e foi indo, né? Cada vez aí o resultado vai ficando melhor, tu vai investindo mais, né?
Sim.
Vai ficando cada vez melhor que tu vai, e assim vai indo.
Ô Darlan, e conta pra gente, né, assim, eu tenho diversos seguidores, né, tanto chefes de cozinha, os amigos do churrasco, de diversas áreas aí da gastronomia, né?
Uhum.
É, você é um cuteleiro aí que vende facas aí pro Brasil inteiro, né? Quem são os seus principais clientes, assim?
O meu público, assim, é os cozinheiros mesmo, né, da cozinha, devendo faca chefe, né? Para os cozinheiros, depois tem o pessoal do churrasco, que daí gosta de fazer um churrasco no final de semana, e também churrasqueiro profissional, né, também, e o sushi man também, eu atendo bastante a galera do sushi man para fazer um sashimi, assim, né, faço as facas bem, bem legais para eles também.
Nossa, que legal, eu vi, e para cada tipo, né, tem um design e tudo mais, então as pessoas que querem fazer uma faca com você, tantos esses chefe, ou se é a parte de, né, a parte do sushi man também, ele liga para você, faz um contato e você consegue auxiliá-lo, né, assim, tanto no, a gente vai tocar nesse ponto, mas tem a parte tanto das ligas, né, que a gente vai tirar algumas dúvidas aqui, o design, né, o cabo, né, Darlan?
Isso, eles entram em contato, daí falam, né, qual a finalidade. Eu fui para esse lado das facas de cozinha, né, porque, né, nesse ramo de facas tem vários segmentos, né, tem faca para mato, para outros fins, né, mas eu quis mais ir para esse lado da cozinha, porque eu, quando eu já entrei na cutelaria, comecei a gostar, eu estava desempregado, daí eu já vi que podia, né, ser uma renda, né.
Sim.
Então eu já quis, pensando já no emprego, né, analisando isso, eu pensei assim, as facas que o pessoal mais usa é para cozinha, né? A pessoa usa para trabalhar, usa para cozinhar em casa e tal, né? Então eu já quis ir para esse lado desse público da cozinha, né? Churrasqueiro, sushi man, né?
E Darlan, para quem está nos escutando aqui, né, quer fazer uma faca ou tem curiosidade, né, sobre materiais, né? Isso é sempre uma grande dúvida, né? Até já gravei um episódio lá com o Ricardo Vilar, Gravei um episódio também com o Romeu, né, lá do Rei da Cutelaria, tal. A gente sempre fala um pouco disso, mas o legal é do seu trabalho também é que você faz muito customizado, né? Então as pessoas ligam e falam assim: poxa, Dorna, eu faço com aço, faço com inox. Conta um pouquinho pra gente as principais diferenças aí do trabalho que você faz e tipo de material.
Eu trabalho com aço inox e o aço carbono, né? Aqueles dois tipos que tem, né? E para cada cliente, ele vem, né, e me fala, né, o que ele precisa, qual é que vai ser, né, a utilização, né? E então, daí a gente conversa, eu indico, né, o melhor aço. Às vezes, claro, ele já sabe o que quer, o que precisa, então eu só encaminho, né? Mas se não, a gente conversa, troca uma ideia ali e eu tento fazer uma peça que vá satisfazer ele, né? E vai atender bem para a necessidade que ele precisa, para não ter.
E quais as principais diferenças do carbono? Que o carbono tem que tomar um pouco de cuidado, que ele acaba na cozinha, ele acaba oxidando um pouco e tal, mas assim, para ter o fio, ele tem um fio muito resistente e tudo mais.
O carbono, ele pega um fio, né, muito bom, é um aço que ele pega uma dureza boa, tranquilamente, bem fácil de trabalhar com ele, o resultado é muito bom, só que tem essa parte, né, da oxidação, que tem que ter esse cuidado para cozinheiros que sabem, né, que estão comprando uma faca de aço carbono, né. Já o inox, né, daí é mais tranquilo na parte, né, o cozinheiro precisa ter todo aquele cuidado, né, é para aqueles cozinheiros, assim, que não precisa ter tanto cuidado, né, na parte da oxidação, né. A gente dimensiona, né, cada um, né, tem gente que só compra aço carbono, né, adora o aço carbono, não se importa e cuida, então é tranquilo. E daí depois, né, tem aquela galera que, né, não gosta do aço carbono por causa da oxidação, então daí a gente faz uma de inox que vai atender ele bem.
E eu sei, assim, na parte de design, né, que você consegue fazer diversos tipos, né, o que o cliente escolhe, né. Então se é uma faca para cortar vegetal, se é uma faca de chefe, se é uma faca churrasqueiro, se é uma faca aí para American Barbecue aí para cortar um brisket. Então você, né, tem muitos aí que seguem isso em vários eventos, né. Até queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Roberto Chintani, se estiver nos escutando, né.
Isso, o Japa.
Eu acabei conhecendo por ele e ele adora, né, ele é um aficionado por facas, né. Então ele faz aí muitos eventos, então ele leva lá a coleção dele. Então essa é para um tipo, essa aqui é para um brisket, essa aqui é para um outro tipo de carne, né. Então ele acaba tendo um conjunto aí de facas bem, bem bacanas, né.
Cada uma tem uma função, né, específica. Então, daí a gente conversa com o cliente e vê o que ele precisa, né? Claro que tem, tipo, a faca-chefe, né? A Gyuto, né? Ou a Gyuto Kinitsuki, que são faca-chefe, que elas têm, né? Elas são bem versátil, no caso. São, como eu digo, né, uma faca coringa, né? Elas se dão bem em qualquer função. Mas depois tem aquelas mais específicas, que nem tem a Nakiri, que é aquela ponta quadradinha, né? Que daí é mais para legumes, vegetais, né? Então daí já pego as facas mais dimensionadas para aquilo, né? Tem aquelas para carne, né?
As pessoas devem estar perguntando assim: nossa, que nomes são esses aí que o Darlan tá falando em japonês, tudo? E até vou te perguntar, né, Darlan? Acho que uma das suas especialidades, que isso acho que é bem legal a gente citar, é que o seu estilo das facas artesanais, assim, foram estilos puxado para as facas japonesas, né? Explica um pouquinho isso daí, essa paixão aí pelo esse estilo, né, que você adotou e tá sendo um sucesso, né?
Quando eu comecei ali, daí então descobri o mundo das facas, assim, comecei a fazer, tipo assim, eu fui pro lado das facas de cozinha, né? Quis ir pro lado das facas de cozinha. Daí eu tive uma grande ajuda de um amigo que coleciona esse tipo de faca, gosta bastante de cozinhar, ele gosta bastante dessas facas japonesas, o Felipe Sampaio, do Mundo Afiado, tem um canal aí, um perfil, né, no Instagram, tem um canal no YouTube também, que foi onde eu descobri ele. Ele trabalha com afiação de facas, né, manutenção, afiação, e eu procurei, né, no começo, né, eu fui pesquisar para aprender a afiar, né, aprender, né, que eu, no caso, eu fui só pelo YouTube, Instagram, né, pesquisando, falando com um, né, pedindo informações, como é que fazia, como é que era, né, e daí eu conheci ele, e ele gosta muito desse tipo de faca, então ele conseguia me explicar como, né, como é que eu poderia fazer para ficar boas, né, e foi me dando todo um auxílio. O Felipe do Mundo Afiado é um cara muito gente boa, que foi o que colocou nesse mundo das facas japonesas, né.
Nossa, que legal, e cada uma tem um nome, né, que você tava falando aí, a Gyuto, que é como se fosse a faca de chefe e tal, e aí tem a Kiritsuki, que é como se fosse a faca Gyoto, só que ela, no finalzinho, ela tem aquela caída como se fosse um trapézio assim, né? Muito legal. A Sujihiki, né? Que é como se fosse para cortar brisket, né? Do pessoal aí do American Barbecue, né? Que ela é maior assim.
Ela é maior, mais baixinha e tal. Ela é bom para essa função.
Tem a Nakiri, né? Que é como se fosse um cutelo, mas a diferença dela pro cutelo é que ela é fininha. Então ela é para cortar vegetais, né?
Vegetais, legumes, ela se dá muito bem.
E a famosa Yanagiba, né? Que é para os sushi mans, né? Quem faz aí comida japonesa e tudo mais, são esses estilos de faca. E tem a bunka, né? A bunka, na verdade, ela é uma faca um pouco menor, mas ela tem essa caída, né? No final, assim.
Também tem essa caída.
Bem caída, né? Então, esses você se tornou um grande especialista nesses estilos de faca, né, Darla?
Sim. Principais, né, facas japonesas, então daí eu tento fazer todas nessa linha, né, que nem a Yanagiba, né, ela é fio só de um lado, né, ela tem, né, o fio de um lado, e depois do outro lado, né, é onde não afia, que daí é feita para o corte de sashimi, o sushimi. E também eu fui para essa linha também para conseguir atender.
E tem um ponto que acho que é muito legal, né, assim, Darlan, que assim, tem diversos chefes aí, sushi men e tal, que preferem e quando vão para o Japão, compra sua faca com um cuteleiro lá do Japão. Mas acho que é muito impressionante a sua faca que eu tenho escutado, que você tem feito, ela tem uma característica muito... né, parecida com os cuteleiros do Japão, se você puder explicar que essa parte da geometria do fio e essa parte que não gruda, né, o alimento, o peixe, ele tem o corte e ele não gruda, né?
Isso, ele ajuda a não grudar, ajuda, né, na fiação também, né? Essa faca, a Yanagiba, eu faço ela bem certinho como fosse uma faca tradicional japonesa. No caso, a geometria é bem certinha, né? Na parte de trás, né, ela tem aquele côncavo para dentro, o chamado urasuki, né? Que daí, então, ajuda na fiação, ajuda a não grudar tanto. Então, eu tento, assim, eu pesquisei e achei formas de fazer para ela ficar bem legal mesmo, assim, a faca certa, sabe? A geometria certa, todas elas, assim, né? Que é uma coisa muito importante, né? A parte das facas é o aço, a dureza,
sim,
né?
Sim.
Para ela aguentar bem. E outra parte é a geometria certa para ela dar o corte certo, né? Então isso é importante, né?
E falando em tendências, né, de acabamento, né, Darlan, eu tenho visto aí bastante, assim, algumas facas, assim, escuras, né, umas facas pretas, assim.
Isso.
É um banho, né, um banho aí de fosfato de manganês?
De manganês. Esse, né, é um banho que se dá no aço carbono, ele funciona com aço carbono, que daí a faca fica preta, mas protege da oxidação, né? E aquela oxidação do aço carbono que a gente comentou, né?
Sim.
Então, dando esse acabamento preto, ela protege da oxidação, fica mais tranquilo quanto a ferrugem, né? Ela cria, né, uma capa protetora em roda do aço, né?
Que bacana!
Que ajuda a proteger.
E ela não risca muito, não, Darla?
Não, é bem resistente esse acabamento, sabe?
Sim.
Ele não mancha nada, ele fica bem lisinho, onde tu passa um pano, assim, ele já limpa e não mancha nada. É bem legal esse acabamento para as facas de aço carbono. Porque, né, a faca de aço carbono, ela tem, né, esse problema da oxidação, né? Esse detalhe, né, no caso da oxidação, né? Então, com esse acabamento, ela fica preta, né? Até fica bonita, toda pretona, assim, e também ajuda a proteger, né? Ajuda a proteger da oxidação.
Que bacana. E tem outras, assim, que eu já vi você postando, que são lindas também, que eu até pensei que tinha algum banho e tal, e depois metade dela é meio escura e metade ela é lixada, polida e tal. Mas não é, né? É um tratamento que você faz direto na forja, você deixa ela, assim, escura e tal, e depois embaixo você lixa, né?
É aquelas que eu, né, a gente faz forjada daí, né? A partir da barra de aço, né, eu construo forjando, né? Construo a faca, assim, o afinamento que ela tem, o fio, o afinamento que ela tem em sentido à ponta, né? Porque ali perto do cabo, ela é mais grossinha. Depois ela sai do cabo, né? E começa a afinar em sentido à ponta e cada vez ela vai afinando mais. Aquelas que é toda lixada, a gente faz isso na lixadeira. Faço isso, tiro na lixa, dela fica toda lixada. E essas daí eu faço na forja. Então eu faço, né, na marreta, né? Que daí ela vai afinando já no forjamento. Então ela já, parte da faca já fica pronta. Então daí depois eu só lixo embaixo só para afinar mais perto do fio. Então daí aquela parte de cima fica escura, né? Fica bruto da forja mesmo.
Fica muito legal, fica muito, muito bacana, né? Assim, um trabalho bem, bem legal também. E tem outros acabamentos aí que também o pessoal faz, né? Que como se fosse uns amassadinhos, assim, que são como se fosse vários pontilhados, assim, né?
Isso. Aquilo forma como fosse uma textura, né? Então, daí a gente usa um martelo especial ali, onde, né, já tem uma, como fosse um carimbo, né? Já tem um desenho, né, na cabeça do martelo, daí tu bate no aço quente, ele, né, faz aquele desenho. Então, tu depois do forjamento, tu preenche, né, de martelados com esse martelo, então já fica com essa textura em cima, né, bem legal.
Que legal!
E isso até, né, Gabriel, ajuda, nessas facas forjadas que tem isso, ajuda o alimento a não grudar tanto, né? Quando no corte, quando se dá o corte, o alimento começa a subir, chega naquela parte ela está toda irregular, né? Então o alimento não gruda naquela parte, acaba expulsando para o lado, diferente daquelas facas que são retas, né? Que daí o alimento gruda ali do lado, fica mais grudado na faca, né? Então esse no corte já vai expulsando para o lado.
Que bacana!
É, nesse mundo das facas, a gente pensa no aço para ter uma dureza boa, para ter uma boa retenção de fio, né? Ter um fio bom, a geometria fina e também nessa parte do corte para ajudar a cortar, tu cortar e sair com a faca e o alimento não ficar ali tão grudado, sabe? Nem a gente vê, né, que o alimento gruda muito na lateral.
Sim.
Nesse esquema de facas artesanais que a gente faz, a gente tenta, né, fazer um produto de ótima qualidade e então resolver tudo que é problemas que a gente vê, né? E deixar o produto melhor, né? Então, até isso de o alimento não grudar tanto na lateral da faca é pensado na hora de fazer.
São incríveis os acabamentos que você faz, os espelhados também, tudo. E eu não poderia deixar de falar também das facas de damasco aí que você faz também, que são lindas, né? Que você posta aí, né?
A gente faz também damasco, né? Que tem aqueles desenhos, né? Lindo, fica... Então, também é outras facas que tem um processo, né, de fabricação diferenciado, também muito trabalho, né, para forjar e fazer, né, todo aquele processo e que ficam, né, muito lindas, né? Damasco é uma coisa bem especial, né?
Muito legal, né? Coisa bacana também que a gente estava falando são os cabos, né, Darlan? Que acho que dá um charme total. Não adianta ter uma faca super bacana, com design também. Às vezes aí chega no cabo, tem um cabo ali que não tá, né, assim, combinando, ou a madeira não tá legal. Você faz um acabamento super legal e, nossa, põe uma coisa assim que não combina, né?
Isso, é. Na parte dos cabos, a gente costuma dizer, a faca, né, ela é dividida em duas partes. A lâmina, o cabo, né? E as duas são importantes, né? Sem uma e sem a outra, tu não faz nada, né? Então, no cabo também, a gente tenta, né, fazer um cabo legal, assim. A gente tem diversas madeiras, diversos materiais, né? Que daí o cliente pode escolher conforme, né, o gosto, né, e personalizar o cabo conforme ele gosta. Se ele gosta de uma madeira natural, a gente faz, gosta, às vezes, assim, até pela parte, assim, de higiene, então tem que ser, às vezes tem que ser um material sintético, onde não absorva água, então daí a gente tem de resina, tem madeira estabilizada, que é uma madeira que recebe um tratamento, que ela, né, fica inerte à umidade, à água, né, ela fica como se fosse um plástico, né, então tem, né, tem osso de baleia, tem outros materiais que são bem, bem legais, assim, bem exóticos, né?
Sim, com certeza.
Para fazer um cabo que dá um toque bem especial, né? Uma faca bem customizada, né?
Não, às vezes eu vejo uns trabalhos assim, parece aqueles, tipo, marchetaria, assim, né, de madeira, pode ir combinando, assim, que, poxa, fica incrível, né, pode misturar madeira com resina, puxa, dá para fazer um trabalho bem, bem legal aí, bem, bem bacana. E o legal também, acho que muitos também, assim, quem tá acostumado, tem a parte também do balanceamento, né, Darlan, acho que isso é bem importante, né, do peso da faca, né, como ele quer o peso da faca, né.
É, eu, na parte do peso, né, conforme fica a lâmina, né, conforme fica o peso da lâmina, o cliente pede, às vezes, uma mais leve, uma mais pesada, daí na hora do cabo, eu ofereço madeiras ou material que fique adequado para ela ficar um equilíbrio bom, né, porque tem madeiras que são bem leve mesmo, sabe, e tem outras mais pesadas, então se tu pega e faz uma lâmina mais pesada, e bota um cabo muito leve desse, ela fica pendendo muito para frente. Então, daí a gente já escolhe algo que equilibre, fica um equilíbrio legal. Quando tu faz uma lâmina pequena e mais fina, então essa lâmina fica bem fininha, fica leve, né? Então, daí não precisa ter um cabo pesado. Então, a gente usa um material mais leve, que daí toda ela fica equilibradinha, levezinha, né?
E até você faz umas capinhas, né, de madeira, né? Nossa, fica muito bacana, né?
O cliente poder guardar a lâmina, né, com segurança, e também transportar com segurança, a gente faz uma bainha que ela é de madeira. Então, daí tem um encaixezinho, né? Ela encaixa bem certinho na faca, fica bem encaixadinha, e tem um pino travante. Então, daí ela trava a lâmina ali dentro, a lâmina fica guardadinha dentro, protegida, né? Porque, né, é complicado, né? Tem que ter um lugar para guardar, né, uma lâmina dessa. Tu vai botar na gaveta junto com as outras, né? Vai bater, vai cagar, né?
E é bem compacto. O legal é que, assim, é madeira, mas não é aquela coisa gigante, não. É fininho também, é bem compacto, né?
A gente faz ela para encaixar, como né, as lâminas são finas e tudo, né? A gente faz algo ali que só encaixa a lâmina só para proteger mesmo, né? E também fica uma estética bem legal. Também dá para fazer combinando ali, né? É bem legal a parte das bainhas.
E alguma dica, Darlan, para quem está armazenando, para quem compra a faca assim só de aço carbono, depois que ela usa, assim, tem que passar algum óleo, alguma coisa assim para guardar? É bom?
É bom. É assim, ó, a faca de aço carbono, depois do uso, né? Tu usou, o bom já é lavar e secar. Ela tem que secar ela imediatamente. Não adianta só lavar e deixar molhada.
Tá.
Tem que lavar e secar imediatamente. Se tu deixar molhada alguns minutos, ela já começa a aparecer pontos de oxidação. Então, a faca que usou, lavou, secou. Só fazendo isso, tu já vai estar protegendo, já vai estar legal. Daí depois, se tu quiser complementar isso passando um óleo, pega um guardanapinho, um papel toalha, daí pode ser o azeite ali. Eu uso, no caso, o azeite de oliva, sabe?
Sim.
Que daí já tem até um cheirinho bom. Molha põe umas gotinhas na lâmina, pega um papel toalha, passo com cuidado, claro, né? Para não se cortar ali, passo durante toda a extensão da lâmina ali e guardo na bainha, que é principalmente. Esse cuidado com o óleo é bom para aquelas pessoas que não usam frequente, sabe? Se tu usa todo dia, e é só tu lavar e secar bem, já no outro dia tu já vai usar. Mas quem deixa a faca guardada, tipo aquela pessoa que compra pro churrasco, né? Então eles usam só no final de semana, fica às vezes 15 dias a faca guardada, porque a faca de aço carbono, se der uma chuva na tua cidade, passar assim, que a umidade do ar fique mais úmido naqueles dias, ela já aparece pontos de oxidação, sabe? Então é bom proteger com o óleo, né?
Sim.
É bom proteger com o óleo daí. Que daí o óleo ele forma uma camada protetora que daí não deixa, né, a umidade chegar, né?
Ô Darlan, se você tivesse que fazer uma faca aí para você, uma só, uma única liga, qual que você, o design, qual que é o seu que você mais gosta, assim, em termos de design, de liga? Qual que seria a sua faca bacana que você faria para você mesmo?
Tá, eu faria para mim, né, uma Gyuto, a Gyuto normal, 210 milímetros em aço carbono. Aço carbono 52-100, o aço carbono que eu trabalho, sabe? Então, uma Gyuto 210 milímetros é uma medida, assim, legal, ela não é grande e também não é pequena. É aquele tamanho médio, né?
Tá.
Que daí no aço carbono, e esse modelo, né, a Gyuto, é aquela faca coringa. Então, ela vai... Tem gente que usa até para o sashimi, até para fazer o sashimi, sabe?
Olha.
Quem, né? Às vezes quer fazer um sushi em casa e não quer, não tem uma yanagiba, né? Não tem uma, pode fazer até com a faca chef mesmo.
Legal.
Então a Gyuto 210 milímetros num aço carbono especial.
E para quem está escutando a gente, iniciar, né? Se trabalhou de coleção, hoje quer fazer uma faca legal, a sua dica seria para fazer, faz a faca estilo chef mesmo, a Gyuto e tal, vai super bem.
Isso!
E uma segunda faca, assim, tem uma sequência aí? Qual que você acha uma sequência legal aí para ele ter, sei lá, umas três facas? Quais seriam bacanas, assim, que seria bem coringa, assim?
Daí, depois dessa, eu fazeria a Bunka. A Bunka é bem legal. Daí, a Bunka já é uma faca, assim, que eu costumo fazer, né? A gente costuma mais ver ela numa medida de 18 centímetros de lâmina, né?
Tá.
Aquela faca que tem aquela...
chanfro, né?
Como tu falou, o chanfro, isso. E daí, ela é uma faquinha mais, né, mais curtinha, mais alta, que também ela é especial, sabe? O pessoal usa até para churrasco, sabe? Ela se dá muito bem para churrasco. Também é outra faca legal de se ter, sabe? Ótimo, né? Seria a segunda opção. A terceira opção é uma faca que eu gosto muito, que é a Anakiri. Aquela sem ponta lá, quadradinha, assim.
Que é para cortar vegetais e tudo mais, né? Essa daí é incrível também, linda, linda demais, né? Nossa!
Ela fica fininha, fica com fio muito bom, sabe? Uma geometria de corte, né? Para cortar ali vegetais, legumes, né? Então, ela corta muito essa faca, sabe? Que nem assim, para mim, né? Que, vamos dizer assim, um uso doméstico ali, né? E que cuido, né? Até essa faca ali já, ela vai me atender bem, porque a ponta é uma coisa que eu não uso muito, sabe? Então, atende bem também.
Que bacana, Darlan. E, Darlan, quem tá nos escutando aqui falou, poxa, que legal, um dia quero falar aí com o Darlan, comprar minhas facas e tal. Como é que as pessoas fazem? Te manda no Instagram mesmo, depois eu vou te marcar aqui, né? Que é o... Te manda por Instagram uma mensagem, se falam por telefone, por WhatsApp e tudo mais?
Isso, né? Eu tenho ali, né, a minha rede social que eu mais posto os trabalhos, né, diariamente é no Instagram, ali na minha página, ali, meu perfil. Então, daí o pessoal me procura, né, me manda um direct ali, né, falando, depois a gente troca o WhatsApp, né, e eu vou mandando fotos, ele me fala, né, qual função que ele quer e tal, né, a gente combina, né, troca ideia ali de material de cabo, tem opções, né, de madeiras, de outros materiais, né, e daí a gente monta um projeto bem, bem exclusivo, né, uma faca bem customizada para o uso do cliente, né, a gente combina, né, uma faca maior, menor, mais leve também, às vezes mais pesada, tem clientes que gostam, né, de uma faca mais, um pouco mais de peso, porque ajuda no corte, né?
Sim, sim.
Então, com mais peso é interessante também. Então, eu atendo bem conforme a necessidade dele.
Que legal. E no Brasil inteiro, né?
Isso, no Brasil inteiro. Combina e depois fazer a encomenda dentro de um prazo ali, né? Como é artesanal, eu faço uma, né? A mão ali e tal, artesanal. Então, a gente combina um prazo de entrega e depois eu mando pelo correio, né? Bem tranquilo.
Tranquilo. Geralmente é o quê? Um mês e meio, assim, mais ou menos um tempo de produção?
É, um mês e meio, né? Eu tenho, né, sempre tenho encomendas, então a gente vai terminando umas, começando outras e vai dando sequência.
Que legal. E é bacana, eu vou marcar aqui, mas é o Darlan, né? Darlan Salles.Knives, né?
Isso.
Legal. E lá tem todo o seu portfólio ali, tem bastante coisas que você já fez, né? Então as pessoas podem até falar, ó, eu quero essa daqui, te mando o link com esse acabamento da outra. Então eles conseguem direcionar até pelo seu portfólio mesmo e falar, Darlan, puta, gostei dessa daqui que achei muito legal. É, repete pra mim e tal, troca o cabo e tal.
A pessoa escolhe ali um modelo, né? Então daí a gente combina qual cabo ele gostaria, né? Qual material, né? Porque tem, vamos dizer assim, cozinheiros que eles querem um cabo que seja sintético, não querem madeira natural, né? Então, daí a gente mostra as opções para a gente poder fazer um cabo sintético para ele não ter perigo, né, da oxidação.
É, por mais que o cabo tenha o tratamento, né, Darlan, assim, também é de madeira de reflorestamento e tudo mais, isso é tudo certinho, mas às vezes o sintético vai melhor dependendo do caso, né?
Isso, nessa parte.
Legal. Que bacana, Darlan. Poxa, queria te agradecer, viu, aí pelo papo, muito legal, e parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho aí, viu?
E eu que agradeço, Gabriel, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo, a gente, né, muito legal a conversa. Faz tempo que a gente, né, conversa ali no Instagram, né? E daí eu disse, bah, né, vamos bater um papo ali, conversar sobre as facas, né? Que a gente gosta tanto, né?
Sim.
Muito legal. Muito obrigado, pessoal, aí, tudo. Bah, valeu mesmo.
Valeu, Darlan. Grande abraço.
Um abraço, meu amigo. Até.
Tchau, tchau.
Tchau.